Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova prioridade em matrículas nas escolas para alunos com deficiência ou com doenças raras. CPI da pandemia. Auditor do TCU diz que documento sobre mortes por Covid-19 não era oficial. Comissão aprova a aposentadoria especial para frentistas de postos de gasolina. Boa noite. O Senado aprovou a prioridade de matrículas para estudantes com deficiência ou doenças raras em creches, pré-escolas e instituições de ensino fundamental ou médio públicas ou subsidiadas pelo Estado. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Se aprovada e sancionada, a proposta prevê um prazo de 90 dias a partir da sanção para que as creches e escolas possam se adaptar à nova legislação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A autora da proposta, a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, argumenta que crianças e adolescentes com deficiência concorrem a vagas em creches, pré-escolas e nos ensinos fundamental e médio em pé de igualdade com crianças e adolescentes sem deficiências, gerando um círculo vicioso de reprodução das dificuldades. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, relator do projeto, que incluiu na proposta prioridade também para a matrícula de alunos com doenças raras, concordou com a autora.
Manifestemos plena concordância com a senadora Nilda Gondim. Temos ciência de que, na prática, é comum em todo o território nacional a organização de filas de espera por vagas na pré-escola e na rede pública de ensino, porque o Estado ainda não consegue suprir a demanda de brasileiros por educação.
A proposta vai à Câmara dos Deputados.
Senadores reagiram à fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que em entrevista à TV Brasil disse que a inclusão de crianças com deficiência atrapalhavam o aprendizado de alunos sem a mesma condição. O senador Everton, do PDT do Maranhão, defendeu a convocação do ministro da Educação para que ele explique no plenário do Senado a declaração feita. Na opinião dele, a fala do ministro é discriminatória, insensata e infeliz e agride a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a declaração de Milton Ribeiro é apenas uma repetição das condutas do atual governo federal.
Num país onde se tem o mínimo de respeito ao ser humano, um homem desse não era mais ministro da Educação. Seu ministro, pessoas deficientes sentem dor, tem mãe, tem pai, tem família, são pessoas iguais a nós.
Já os senadores Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, saíram em defesa do ministro da Educação, afirmando que a frase foi retirada de contexto da entrevista. Segundo Carlos Viana, o ministro se referia ao passado, quando não havia preparação do sistema público de ensino para o ensino inclusivo. Frentistas de postos de gasolina poderão ter mais facilidade para obter uma aposentadoria especial. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que permite o benefício ao trabalhador que opera bombas de combustíveis. A justificativa é a alta periculosidade da profissão. Hoje, os frentistas já recebem um adicional de periculosidade no salário por conta disso. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, a proposta prevê que o adicional de periculosidade recebido pelo frentista seja prova para a concessão de aposentadoria especial. Segundo Teomário, quando vão se aposentar, esses trabalhadores precisam apresentar ao INSS documentos que comprovem a exposição ao risco. Para o relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é evidente que os frentistas têm direito à aposentadoria especial.
É inegável que eu trabalho em uma operação de bombas de combustíveis, o nome já diz bombas de combustível, e coloca o trabalhador em contato com diversos agentes químicos nocivos à saúde.
A vice-presidente da CAS, senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, lembrou que a reforma previdenciária acabou com todas as aposentadorias especiais, com a promessa do governo de apresentar lei para tratar do tema, o que não aconteceu. A proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
E o marco regulatório das ferrovias foi tema de debate hoje com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele informou aos senadores que o governo avalia enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória sobre o tema. Segundo ele, é urgente para trazer segurança jurídica ao setor. Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e outros estados já aprovaram normas próprias. No Senado, o projeto que define novas regras para o setor, incluindo estímulo para investimentos privados, está pronto para a votação em plenário. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto do marco regulatório das ferrovias prevê um sistema de licenças para a exploração do setor e permite o investimento de empresas privadas. Atualmente, a operação das ferrovias é de domínio público, podendo haver parcerias privadas para a construção de trechos por meio de licitação. Em debate da Comissão de Infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas lembrou que esse modelo segue exemplos de sucesso de outros países.
É um absurdo que aqui no Brasil, por exemplo, às vezes eu tenho um grande grupo que tenha um plano de negócio bilionário, que tem o desejo de investir em ferrovia e não possa porque a ferrovia é uma exclusividade do Estado.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, acredita que as novas regras podem beneficiar o transporte de mercadorias entre os estados.
O quesito autorização para nós é decisivo para favorecermos a chegada do milho e da soja ao oeste de Santa Catarina.
A proposta já está pronta para votação em plenário.
A CPI da pandemia ouviu hoje o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um relatório paralelo apontando que as mortes por Covid-19 anunciadas oficialmente pelos estados estava superdimensionada. Ele confirmou que o pai dele compartilhou o documento com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e que o nome do TCU foi incluído posteriormente no estudo informal. A oposição alega que Bolsonaro cometeu crime ao divulgar informações adulteradas. Já governistas citam que já existe investigação da Controladoria Geral da União sobre o superdimensionamento de óbitos. Repórter Érica Christian.
O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, confirmou a elaboração de um documento com base em dados públicos e de forma preliminar sobre o número de mortes por Covid-19. O objetivo era saber se estados e municípios não estariam superdimensionando os óbitos para receberem mais recursos federais. Disse que foi o próprio pai, o coronel da reserva Ricardo Marques, que repassou o arquivo para o presidente Bolsonaro, que, segundo ele, foi adulterado por incluir a inscrição Tribunal de Contas da União para dar um caráter oficial. Para diversos senadores, a exemplo de Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, o presidente da República cometeu crime ao divulgar documento falso ou fraudado.
Esse subalterno tem que ser mandado embora sob pena do presidente da República responder a processo, porque ele tomou conhecimento de um crime, ele simplesmente divulgou um documento sabidamente manipulado e adulterado. Então, se isso não for grave, se isso não for crime, eu não sei o que é.
Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, citou acórdons do TCU e investigação da Controladoria Geral da União sobre eventual superdimensionamento de mortes por Covid-19.
Ao ser indagado por cidadãos, o presidente destacou a existência de dois acórdons do TCU. Ambas as decisões indicavam o risco de eventual supernotificação de óbitos de Covid-19 poder incentivar fraudes pelos gestores estaduais.
A CPI da pandemia também aprovou um pedido de informação ao Ministério da Saúde sobre o planejamento para a aplicação da terceira dose diante da variante Delta.
E a CPI da pandemia vai ouvir amanhã o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira. Ele é o representante legal da empresa na negociação da vacina indiana Covaxin. O depoimento do advogado substitui a acariação entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda. Senadores do comando da CPI avaliaram que a acariação não traria nenhum fato novo que poderia ajudar nas investigações. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.